Entendi.
Diálogos e ideias.
Filmes.
Cidade das Mulheres, Federico Fellini. O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, Marcelo Lunas e Paulo Caldas. Lanternas Vermelhas, Zan e Imo. Mephisto, Svan Zabu. Estamos de volta com o nosso programa Nuances. Nós acabamos de ouvir Kanak com a música Candelária. E agora vocês vão ter a discussão de novo que eu interrompi, mas a gente já vai estar aí de volta com a Miriam. Pode se colocar, Miriam.
Não, o Zé Luiz falou, eu achei engraçado, porque eu trabalho muito com organizações não governamentais que fazem extensão rural. E eles não estão muito acostumados a essa coisa de agrônomo, né? De ter lá uma receita para aplicar. Então, eles falam, ah, não tem um instrumental, um manejo de conflitos de gênero para a gente aplicar e até antecipar, né? Porque às vezes a intervenção que eles fazem é uma intervenção estritamente no campo da produção, provoca uma série de mudanças na vida das pessoas e faz emergir conflitos. E aí eles ficam apavorados de como lidar com eles, né? Então, não tem.
Não há uma fórmula, né, Miriam?
Não tem fórmula. Assim, eu acho que o que tem muito, assim, é uma coisa da gente acreditar que as mulheres são pessoas capazes, né? E proporcionar para elas espaços que elas possam refletir. Porque o que acontece muito com as mulheres, conosco, né, mulheres, é que às vezes a gente não consegue nem saber exatamente o que a gente quer. Assim, o que a gente, como indivíduo, quer. Porque a gente está tão treinada a antecipar o que as outras pessoas querem e já apresentar isso como uma forma de evitar que os conflitos apareçam, né? Que até a gente conseguir perceber o que é a nossa visão é uma coisa importante. Outra é a gente também ter um espaço de fortalecimento para evitar que tenham sanções sociais na medida que uma mulher se coloca, né? Porque às vezes, assim, mesmo na casa, assim, às vezes a mulher vai dando uns toques, assim, tipo, esquenta no jantar o almoço que fez, né? Ou não faz almoço, né? Mas acaba acontecendo uma pressão, assim, da vizinhança, dos familiares mais velhos, né? Ou até ter situações mesmo de sanções legais, né? Então, a gente trabalhar com espaços que as mulheres possam refletir, né? Pensar o que é o seu desejo, o que é a sua visão de mundo e tal. Às vezes até a melhor forma de expressar isso não é com a fala, né? Às vezes é com outro tipo de trabalho, ou psicodrama, vivências e tal. E também das mulheres se sentirem assim um pouco fortalecidas pela convivência com outras, né? Porque outra coisa que a gente percebe muito é que as mulheres ficam tão isoladas, assim, tão separadas. Às vezes eu trabalho aqui numa região, aqui na Zona Leste de São Paulo, que é um conjunto habitacional muito grande. Você vai vendo assim, a quantidade de mulheres que está vivendo numa depressão brava, porque estão muito isoladas e não conseguem, assim, tão, vamos dizer assim, totalmente tomadas por uma situação de conflito que elas não conseguem perceber, se expressar e buscar alguma alternativa para sair deles, né? Eu não acho que seja uma situação que seja ruim só para elas, né? Eu acho que é ruim para todo mundo que está convivendo ali. Mas, Miriam, eu acho que as mulheres sofrem sobremaneira.
Miriam, você acha que as mulheres são convocadas por uma demanda social a serem responsáveis pela harmonia, pela eliminação do conflito, enfim, fazer o possível para varrer o conflito para debaixo do tapete?
Com certeza. Olha, por isso, assim, no caso da família, é muito forte. Agora, pensando em termos sociais, olha como é que as coisas dão um nó, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a população toda está entrando nessa loucura,
paranoia,
né? Patriotismo, de justificar a política belicista dos Estados Unidos. E justamente a organização feminista que tem lá, a NAWA, National Organization of Women, que nem é uma organização assim das que, entre muitas disputas e tal, é até bastante suave, é uma das poucas organizações que está dizendo não à guerra, né? Então, nesse caso aí, tem certa tendência das mulheres a buscar a harmonia, a ser contra o conflito e a guerra, teve um outro sentido político que foi de aceitar um conflito muito grande com o presidente Bush e a sociedade americana.
Certamente. Porque se nós pudermos recortar aqui esse o tema desse programa, pensar o poder como conflito, como um exercício de instauração do conflito, né, para potencializar forças, dá para conceber um certo espaço de avanço, de localização da mulher, ou mesmo de todos os seres humanos, que no exercício do poder implica necessariamente instaurar o conflito, porque é o conflito que faz nascer o novo. Né? A ideia de harmonia, a ideia de um bem-estar, de um estado zen, seja lá o que for, só tende a ser conservador, né? Que é conservar o estado de coisas tal como eles estão. Porque a alteração do estado das coisas implica necessariamente um conflito.
Então vocês, isso vai surgir uma questão que está muito presente na ordem do dia, que é essa questão entre harmonia, conflito, como sendo a necessidade talvez, de repensar algumas categorias do dia a dia, né, que nascem lá desde a vida familiar até as situações mais complexas do cotidiano. Né. Miriam?
Oi.
Então, tem uma questão com o Márcio presente aqui. Nós estamos já, infelizmente, caminhando para o final do nosso programa, né? Nosso debate, que foi bastante enriquecedor, e a gente espera que a gente possa retornar outras vezes, uhum, para que possamos continuar a discutir esse tema do poder e as relações que se estabelecem na sociedade. E para finalizar, Osmir, eu pedi que você ou Márcio dessem uma palavra final sobre o tema, não é? A palavra breve, para que possamos, então, com isso, caminharmos para os nossos encerramentos.
Não, eu só queria agradecer a oportunidade do programa de nos colocar em discussão. Tenho certeza que o Márcio me instigou bastante. Eu aceito o conflito para pensar uma forma nova e contínua de nossa organização e do fortalecimento das mulheres. Muito obrigada a vocês.
Obrigado.
Eu também agradeço o convite para esse programa e reafirmo, né, aquilo que disse anteriormente, de não termos receios, não termos medo do exercício do poder. Quer dizer, o poder não é algo pavoroso, demoníaco, que tem que ser denunciado, o poder não está do lado do inimigo. Quer dizer, o exercício do poder é aquilo que possibilita a afirmação da vida. Então, que todos nós possamos exercer o poder nas relações.
Obrigado, Márcio. Obrigado, Miriam, pelo debate e que possamos estar refletindo, então, pensando sobre nossos pontos de vista, nossos pensamentos, nossas vivências a respeito do poder, principalmente naquilo que nós tocamos hoje com muita propriedade para os nossos debatedores, sobre a situação de como trabalhar as demandas cotidianas, trazendo talvez uma coisa muito estranha ao dia a dia, que é o conflito como forma de deixarmos claro e potencializarmos também todas as condições que nós temos de construção de uma sociedade e de uma relação interpessoal cada vez mais qualificada. Né? Então nós agradecemos a Miriam, agradecemos ao Márcio e agradecemos também a produção desse programa por essa oportunidade.
A gente vai encerrar então agora com a música da Marisa Monte, Volte para o Seu Lar. Obrigada, Miriam, Márcio, pela participação, a vocês, a Luiz, e a todos os ouvintes. Até o nosso próximo programa Nuances.
Nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, distanciou alguma discussão. Separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Thank you.
conceitos.
Conceitos. É no terreno do poder que travam-se as relações sociais de sexo ou as relações de gênero, de homem e mulher, onde tem lugar a exploração dos subordinados e a dominação dos explorados. Existe poder quando a potência, determinada por uma certa força, se explicita de uma maneira muito precisa. Programa produzido no Laboratório de Comunicação da Universidade Metodista de Piracicaba. Mediador, José Luiz Novaes. Debatedores, Márcio Marighella e Miriam Nobre. Apresentação, Daniela Silva. Coordenador do curso de Filosofia, Silvio Galo. Coordenador do curso de Rádio e TV, Fernando Ferreira de Almeida. Orientação de Filosofia, Gabriele Cornelli. Orientação de Rádio e TV, Roberto Joaquim de Oliveira. Produção, Adriana Lopes Gomes. Assistente de produção, Camila Tavares. Edição, Regina Yokota. Técnico, Leonardo Lazari. Produção musical, Regina Yokota. Seleção musical, Adriana Lopes Gomes, Fernanda Elias Moraes. Direção, Fernanda Elias Moraes, Roberto Joaquim de Oliveira. Piracicaba 2001.